Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing, SEACOM, né, da ECA USP, esteve presente, através do professor que está aqui conosco, vai nos trazer detalhes, participou recentemente de um congresso mundial, o Global Media, e abordou o tema alfabetização na comunicação digital e o diálogo intercultural. Então, do que a gente está falando? Nesse evento foram discutidas ações, políticas de comunicação e trabalho em rede que, utilizando as novas tecnologias de comunicação, permitam construir novos ambientes educativos acessíveis, éticos e criativos para todos. Esteve presente, a convite da Unesco, esteve presente neste evento, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA, professor Felipe Chibaz, que está aqui presente em nosso estúdio. Muito obrigada pela presença, professor. Bom dia, como vai?
Bom dia, Rosane. Eu agradeço extremamente esse convite para falarmos aqui dessa nossa pesquisa e nossa presença nesse evento tão importante, representando o SEACOM, o Centro de Avaliação e Medição da Comunicação e do Marketing da ECA USP. Evidentemente, foi um evento marcante, um evento diferenciado pela presença de tanto de pesquisadores como também de diplomatas, representantes de governos e, bom, uma presença internacional bem, bem significativa, onde se discutiram assuntos como esses que você comentava, quer dizer, a comunicação, mas a comunicação como foco educativo, como maneira de educar as pessoas e como maneira também de utilizar as novas tecnologias com um sentido ético e procurando a inclusão social, a diversidade. Também se falou, por exemplo, do marketing, é claro, mas o marketing sociocultural, como fazer acontecer, por exemplo, de maneira positiva um projeto sociocultural, comunitário, ou um projeto de uma empresa, de uma organização que tenha um lado assim preocupado com a responsabilidade social e que passe para as pessoas um sentido crítico da realidade, das mídias sociais e as mídias, vamos dizer assim, mídias sociais digitais e também, por que não, das mídias tradicionais. Quer dizer, observar a realidade, observar o que a mídia passa de uma maneira crítica. Isso se chama também critical thinking. Se chama o pensamento crítico, né? Então, essa habilidade de estimular esse pensamento crítico, de ter sempre esse olhar, está sendo muito, vamos dizer assim, discutido e debatido no mundo. E nós tivemos a oportunidade de apresentar nossa pesquisa, realizada em 11 países, sobre esses temas, e fundamentalmente sobre as barreiras culturais à comunicação, que é uma categoria elaborada por nós e de nossa autoria, e que, bom, tem tido uma grande repercussão e utilização para avaliar empresas, avaliar projetos, equipes, organizações e até para avaliar a propaganda, a comunicação. Esse modelo nosso, com 20 barreiras culturais à comunicação, está tendo bastante repercussão e utilização tanto nas empresas Sim. como nas universidades, né? Está se utilizando para pesquisar. E não apenas aqui, Brasil, como também em outros países, como Cuba, Espanha, Peru, entre outros países que estão aplicando o modelo. E, bom, por isso foi que recebemos o convite do senhor Guy Berger, que é o diretor da área de alfabetização mediática da Unesco, para falar desses assuntos, né? Por ver a repercussão que já estava tendo nossa pesquisa em nível internacional e para um pouco também fazer que essa pesquisa se comece a aplicar mais em nível internacional, mais ainda.
Sim, né? Sim, sirva de base para em nível mundial. Esse conteúdo já publicado num livro de 2015, Marketing e Comunicação de Projetos Socioculturais, Experiências Brasileiras e Cubanas, e o Criatividade, Inovação e Empreendedorismo, que é de 2016. Qual é hoje, professor? O senhor fala em 18 a 20 barreiras. Qual é a principal barreira hoje? Se enfrenta.
Na verdade, são 20 barreiras, um modelo que a gente criou, né?
Sim, sim.
Mas eu, sinceramente, não me atreveria a dizer que...
Qual é a principal?
A principal. Depende do projeto, depende do país. Por exemplo, tem países que estão enfrentando graves barreiras com o religiocentrismo. Que coisa é a barreira do religiocentrismo? A religião pode ser um mecanismo potencializador e de crescimento muito grande de grupos sociais, equipes, pessoas, empresas, mas às vezes pode virar também uma barreira. Uma barreira quando as pessoas têm religiões diferentes e às vezes esse fato de ter religiões diferentes pode provocar que não sejam aceitas em determinados espaços. Então, dependendo do país ou do projeto, essa religião é muito, essa barreira, o religiocentrismo
se torna principal.
Se torna principal. Ou outras, por exemplo, o sexismo é uma barreira também, que provoca, de repente, que mulheres ou pessoas que têm uma tendência LGBT não sejam aceitas. Então, nossa pesquisa está tocando em problemas neurálgicos da humanidade e que, de alguma maneira, temos uma ferramenta para avaliar, medir, uma metodologia que permite avaliar isso em um projeto, uma empresa, um país. E, bom, evidentemente, só interessou muito a UNESCO, por isso foi que nos convidaram para falar desses temas e com uma ferramenta, que é outra coisa que às vezes as pessoas carecem, uma ferramenta que quantifica e qualifica, por outro lado, as barreiras que tem. Então, no final da pesquisa, em uma empresa, um país ou num projeto comunitário, a gente tem quais são as barreiras que essa empresa está tendo, um diagnóstico. E tem uma estratégia de criatividade, que é a outra parte importante dessa nossa pesquisa, para, com estratégias criativas, contornar essas barreiras, especificamente para cada projeto, cada país. Então, é bem interessante. Incluso no nosso livro, esse que você mencionou, que foi organizado em primeiríssimo lugar pelo professor Mitsuro Yanase, em segundo lugar por mim e um terceiro por um professor que agora recentemente faleceu, o professor Kleber Marcus. Nós três organizamos o livro, tá? E tivemos, vamos dizer assim, o prêmio, vamos dizer assim, a satisfação de que esse livro agora é recomendado pela CAPES. Para toda a pós-graduação, todos os cursos de pós-graduação, se recomenda que utilizem esse livro nosso, quer dizer. E esse livro, vamos dizer assim, recolhe num artigo, num capítulo, minha pesquisa, mas tem também 10 artigos de autores brasileiros, com experiências, pesquisas de autores brasileiros, e 10 artigos de autores cubanos. Então, mostra o olhar de um olhar também internacional desses assuntos, mostra o olhar do Brasil, que é um olhar muito interessante, e mostra o olhar dos cubanos, que, segundo disse nosso querido professor Mitsuro Yanase, tem um diferencial, que é esse diferencial, de, vamos dizer assim, de fazer muito um projeto sociocultural e utilizar as ferramentas do marketing num projeto sociocultural, mesmo às vezes não tendo recursos materiais
não
ou financeiros.
Não tendo nada.
Exato.
Partindo do nada.
Você falou exatamente isso.
É isso mesmo. E se a gente tomar, professor, o Brasil, pegando então esse nosso cenário, qual seria hoje a barreira? E eu queria que você citasse um exemplo, porque, claro, são muitos textos, eu estou aqui olhando, tem muita coisa interessante, mas pegar um exemplo de projeto, linha de projeto, que já vem sendo realizado, porque tem muita coisa bem sucedida acontecendo já, né?
Com certeza, no Brasil, com certeza.
Já acontecendo, no Brasil. Né?
Então, eu gostaria...
Quais são as nossas dificuldades e os nossos acertos já? Alguma?
Aí eu vou me referir a uma tabela comparativa que está nesse livro.
Sim.
Que agora citávamos, Marketing e Comunicação, Projetos Socioculturais, Experiências Brasileiras e Cubanas. Esse é um dos livros, né? O outro, depois vou me referir brevemente também.
Uhum.
Mas nesse texto aqui, se compara também Brasil e Cuba. Em específico, né? Comparamos 11 países, mas destacamos o comparativo,
claro,
entre Brasil e Cuba. E, bom, por exemplo, em Cuba você percebe o quê? A presença muito do governo nos projetos, que a vezes pode ser positivo, a vezes pode ser atrapalhar também. Uma presença muito forte do governo pode ser, às vezes, negativa. Em Brasil, o que vemos? Muita mais autonomia, muita mais independência nos projetos. O que mais enxergamos no Brasil de positivo? Que existem muitas mais empresas e organizações que podem patrocinar projetos. Isso é muito bom, muito positivo. Que enxergamos também, às vezes, como barreira no Brasil? Que os artistas ou gestores de projetos muitas vezes não sabem, não conhecem todas as ferramentas que poderiam utilizar em seu benefício. E estou falando, por exemplo, de como utilizar a Lei Rouanet, entendeu? Essa lei que às vezes agora está sendo bastante criticada, mas que é uma ferramenta muito boa, né? E muitas vezes o artista ou o gestor de projeto artístico não sabe como usar a lei, como de repente pode procurar outras fontes de patrocínio que não são só essa. Quer dizer, estou citando, vamos dizer assim, uma ferramenta, mas existem outras ferramentas,
claro,
que o Brasil,
claro,
disponibiliza e que, infelizmente, não se conhecem, não se utilizam. Por exemplo, os impostos. Quando vão realizar a declaração de impostos, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas podem fazer, em seu declarativo de impostos, doar uma parte de seus impostos que já foram recolhidos para um projeto artístico, cultural. Isso não se utiliza. E é uma ferramenta excelente. Incluso, repito, pessoas físicas podem fazer isso. Olha, é um dinheiro que eu não vou, de qualquer jeito eu vou ter
de
que...
De qualquer jeito está na mão do governo. Por que não destiná-lo...
Para essa finalidade.
Para uma área que pode me trazer de volta algum benefício,
exato,
né?
E eu quero dizer uma coisa muito importante,
claro,
Rosane.
Claro.
É importante sonhar.
É.
E a arte, a cultura precisa, vamos dizer assim, de sonhar, mas com os pés na terra. Mas se eu estou, de alguma maneira, doando para que as pessoas consigam espiritualmente sonhar de maneira artística, isso é muito importante para o país, é muito importante para as pessoas, é muito importante para todos, uhum, é muito importante para a vida.
É, as pessoas perdem isso de vista quando a gente fala de cultura. Cultura é a autoestima do país.
Alma.
É a alma
do povo.
É, exatamente. A gente perde isso no foco, né? Muitas vezes criticada. Essa lei não é, o problema não está na ferramenta. A ferramenta é ótima, o problema é como fazem uso dela.
Concordo.
O Brasil tem muito, confunde muito isso, né? Ah, mas se cometeu irregularidades no uso da verba, aí foi o uso na irregularidade da verba. Então, a fiscalização, porque ferramentas importantes como essa, elas precisam ter fiscalização. O Brasil tem uma área muito sensível que é fiscalizar.
Concordo. Em gênero, número e grau, Rosane. Concordo mesmo.
É. Essa é uma barreira.
Concordo.
Essa é uma barreira. Pode
por
ser
isso
uma
citei.
Barreira.
Por isso citei.
É, claro.
Exatamente. Concordo plenamente.
Outras experiências, você fala que esse é um discurso muito forte mundial. E o marketing hoje, não se faz mais marketing hoje só para aparentar uma boa aparência quando se trabalha com projetos sociais. Hoje é uma questão de sobrevivência.
E eu quero dizer também uma questão de imagem institucional das entidades.
Sim.
E uma questão um pouquinho além até da imagem, de responsabilidade social. É uma questão de tipo assim, qual é minha participação como empresa, socialmente falando, desculpe, no que seria, vamos dizer assim, na sociedade, o que eu estou aportando para a sociedade? Então, minha responsabilidade ante os grupos sociais, ante a sociedade, utilizando a ferramenta do marketing. Esse é o sentido que nós utilizamos, o professor Mixuro Yanase, o professor Kleber, recentemente falecido, e eu, nesse sentido que trabalhamos o marketing. O marketing, por exemplo, para, quando falamos de marketing sociocultural, opa, o marketing é uma ferramenta para procurar patrocínio para os projetos. O marketing é uma ferramenta também para educar pessoas. Não é só, vamos dizer assim, para comercializar o projeto. Não, também quando você monta um bom projeto, se conhece, se divulga, você está de verdade educando pessoas em valores culturais. O marketing também pode ser uma ferramenta, por exemplo, para procurar crowdfunding, quer dizer, fundos públicos utilizando a internet também. Ou não, o crowdfunding pode ser até sem internet. Mas todas essas ferramentas são ferramentas que utiliza o marketing e que podem fazer vamos dizer assim, um bem para a sociedade. O marketing não é só imagem, o marketing são quatro P's. São a P de produto ou serviço, a P de, vamos dizer assim, promoção ou comunicação, que tem a ver com imagem, a P também de prazo ou distribuição, e a P também que tem a ver, vamos dizer assim, já mais com as pessoas e tal. Bom, marketing é tudo isso aí, não é só, vamos dizer assim, a parte que, vamos dizer assim, negativa, ou para criar uma imagem de uma empresa ou de uma instituição, sem ser tudo isso. Não, marketing é ser ético também, e de alguma maneira, trabalhar dessa forma, abordando todos os pés do marketing.
E tem um determinado setor da sociedade mais envolvido com isso? Isso está dentro das universidades ou isso já se espalhou, professor Felipe?
Eu quero ser bem sincero. Esse olhar nosso está mais, vamos dizer assim, com um olhar, poderíamos dizer, até acadêmico, né? E incluso temos no CELAC, que é outra instituição da ECA, USP, que também na qual eu estou vinculado. Também existe esse olhar quando a gente vê. O professor Denis, que é o coordenador do CELAC, tem esse olhar, e os colegas também que participam desse outro grupo de trabalho e da USP. Mas aí, que temos de interessante? Que esse olhar está se espalhando e que esse olhar, vamos dizer assim, é um olhar que também compartilha a UNESCO. Então, e é um olhar internacional. Percebemos a preocupação, e a UNESCO não fala só de projetos socioculturais. A UNESCO fala de ter um olhar crítico das mídias, quando falamos em media literacy ou alfabetização mediática. Estamos falando desse ponto aqui. E, evidentemente, não podemos esquecer de que realmente precisamos de que todas as novas gerações que estão agora tão fascinadas, né? E existe um fascínio geral com todas as gerações e com as novas tecnologias. Elas devem ter o quê? Um olhar ético, devem ter também um olhar crítico de todo isso que está acontecendo. Não é só fascinar-se, opa, tenho laptops, tenho ultracelulares, tenho... Bom, todo isso muito bom, mas como usar isso num sentido para unir, por exemplo, uma família? Como utilizar essas tecnologias para aprender e educar? Como usar isso para não engolir mecanicamente todo o que a grande mídia ou as redes sociais passam? Se passa muito fake, é uma coisa que se discutiu muito na Unesco, se discutiu demais esse ponto aí. Opa, como ser éticos e não permitir os fakes, não permitir a mentira, não permitir uma notícia falsa, por exemplo. Então, isso se discutiu demais na Unesco, entre outros assuntos super importantes.
Ah, é importante o senhor tocar nesse ponto, porque a gente fala muito sobre isso aqui. No Brasil está começando a se criar essa consciência, está até se discutindo esses mecanismos de busca, o trabalho da tecnologia, a propaganda que não é declarada, mas pode ser incrementada, e isso pode ter um impacto nas eleições. Nós vimos as denúncias sérias nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está começando a se preocupar com isso, né? Mas está na urgente, porque o que se divulga de informação e a falta de responsabilidade das pessoas e de interesse. Então você tem que estimular essa discussão. A falta de interesse de saber se aquilo realmente é real e passar adiante tem uma responsabilidade muito grande quando você compartilha, né? A gente acha que o ato do dedinho ali, teclou e passou adiante, aquilo não tem responsabilidade. Tem muita responsabilidade, né?
Concordo.
E os meios de comunicação estão sofrendo muito, né? O jornalismo sério de credibilidade tem sofrido muito com isso também. É um dos destaques do evento? Algum outro destaque que o senhor queira apresentar que foi discutido nesse evento mundial, professor, também?
Querida Rosane, como você falou, esse ponto foi bastante discutido, como você falou, exatamente esse ponto da notícia falsa, do fake, foi muito, também, como já comentávamos, o pensamento crítico, estimular essa competência, essa habilidade nas pessoas, sobretudo nas novas gerações. Existe muita preocupação no Unesco com a educação das novas gerações, o que realmente também é um ponto fundamental.
Claro.
Eu queria dizer também, e não quero esquecer, citar o professor Sigmar Soares, que é um professor emérito da ECA também, e que trabalha no enfoque da educomunicação. E queria dizer que nosso trabalho também foi embasado, né, precisamente nesse enfoque da educomunicação, que é um enfoque latino-americano, nascido aqui, de alguma maneira, bastante forte aqui, e que, bom, se deve bastante a sua força a ser professor, e que, de alguma maneira, também está presente no nosso trabalho realizado. E citando um pouco esse ponto que você comentava de outro foco importante que foi levantado também nas discussões, o foco das startups, que é um foco que também vamos dizer assim, importantíssimo, né? Porque estamos falando de empresas de tecnologia, muitas vezes com pessoas muito jovens, estamos falando às vezes de pessoas de menos de 20 anos que ganham, às vezes quem consegue, não é todo mundo, mas quem consegue, de repente consegue uma projeção enorme financeira também. Bom, e o que fazer com esse dinheiro? Como utilizar de uma maneira ética esse dinheiro? Como fazer empresas, startups, por exemplo, que sejam inclusivas? Bom, esse é o tema de o outro livro, que sí é todo de minha autoria. Esse título foi lançado já em espanhol, né, no ano 2017. O livro se chama assim: Criatividade, Inovação, Empreendedorismo de Organizações Educativas Culturais na Era Digital. E, bom, esse livro ainda não tem tradução para o português. Tem pesquisas muito interessantes, entre outras pesquisas realizadas com startups aqui no Brasil, tá? E que fala de gestão de inovação, conceitos de empreendedorismo novos, totalmente novos, e que, bom, gostaríamos também de lançar aqui no Brasil. Estamos procurando editora, né, para publicá-lo aqui no Brasil.
Claro, claro.
Aliás, esse texto também é de interesse da Unesco. Falo a primícia aqui que alguns de nossos textos vão ser publicados a través da Unesco, precisamente pela repercussão e importância que foi avaliado em esse organismo internacional.
Eu ia justamente para concluir, professor, dizer como é que as pessoas têm acesso a essas informações. O livro, esse primeiro que nós falamos, Marketing, Comunicação e Projetos Sociais, já em português, pela Difusão Editora. E esse a que o senhor se referia agora, o Criatividade, Inovação e Empreendedorismo, é da editorial Pueblo e Educação. É cubana?
É cubana. Essa é a maior editora de América Latina.
Sim.
Segundo, em espanhol, né? Porque, infelizmente, como você sabe, ou felizmente também, o Brasil é uma ilha em América Latina, uma ilha que fala português. Por isso queremos traduzir o livro. Estou fazendo o comparativo com Cuba, que é uma ilha, né? Brincando. Mas aí que está. Infelizmente, não temos ainda a versão em português. E é um livro está tendo uma repercussão bastante importante, não apenas em Cuba, sino internacional, porque quando se publica através de Pueblo Educação, esses livros se distribuem para toda a América Latina.
Tá. Isso. E se as pessoas quiserem entrar em contato com esse material, esse já tem publicado e esse outro?
Esse outro que está agora, vamos dizer assim, que ainda não se publicou em português, estamos procurando editora.
Muito bem. Então ainda está em aberto.
O outro está, o primeiro com o professor Kleber e tal, já está publicado aqui e está através da editora Difusão.
Muito bem, professor. Olha, nós tocamos em pontos importantes. Estamos aqui com o espaço aberto para discutir temas que são extremamente atuais, né? Acho que é muito, a gente tocou em alguns dos pontos, mas podemos aprofundá-los em outra oportunidade, em outra entrevista. Professor,
Rosane, eu queria, antes de finalizar, dizer que temos um evento internacional muito importante, temos dois eventos muito importantes.
Ainda esse ano?
Ainda, vai ser no ano 2018, janeiro. Temos dois muito importantes, o 30 e 31 de janeiro, vamos ter o quarto encontro internacional Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, que vai ser em Cuba, organizado pelo SEACOM e pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Havana, onde vão se apresentar estes temas também com participação e apoio da UNESCO também. Quero dizer que isso. E da UNICEF. Então, é um evento que estamos convidando a todos. Quem quiser, por favor, pode me procurar no site www.criarcom.com. Aí tem todas essas informações e está também meu e-mail, quem precisar. E, aliás, temos também, junto com isso, um evento nos Estados Unidos, no qual vai ser, na verdade, seria um seminário, curso, no qual vai se falar sobre estes temas também com professores estadunidenses, que vão estar abordando esses assuntos durante duas semanas, do dia 4 de fevereiro ao dia 16 de fevereiro. Todos esses dois eventos são organizados pelo SEACOM, através do professor Mitsuro Yanase.
Muito bem, é só procurar as informações no SEACOM, que é da ECA, ok? Professor Felipe Chibaz, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA, muito obrigada pela presença aqui em nosso estúdio.
Que agradeço. Na verdade, sou pesquisador e professor pelo SEACOM da ECA USP e agradeço mesmo, de verdade, essa oportunidade. Rosane, obrigado.